João capítulo 17, o título da pregação é Jesus e nós crentes. Jesus e nós crentes. Estamos examinando a oração chamada sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, registrada em João 17, na noite em que ele foi traído, andando para o Monte das Oliveiras. Já pregamos várias mensagens neste capítulo. A humanidade é composta de dois grupos de pessoas, já comentamos, o perfil dos que são do mundo, o perfil dos que são de Cristo. Já vimos sobre o relacionamento do crente, relacionamento entre os dois grupos, os crentes e os não discípulos de Cristo. Já vimos o relacionamento de Jesus com o seu Pai Celeste e vice-versa. Já aprendemos também naquela pregação sobre relacionamento nosso com o Pai. E hoje, então, vamos ver o relacionamento de Jesus conosco. E nós vamos dividir essa pregação em duas, que eu quero abordar 7 pontos. Hoje, apenas 3 e 4 na próxima pregação. Nós vamos vendo os versículos, conforme eles vão tocando nos pontos que eu quero ressaltar. Então, o primeiro deles é: Jesus manifestou o nome do Pai aos crentes. Vamos a, então, João 17 e 6. João capítulo 17, versículo 6, que diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Já comentei bastante esse versículo olhando por outras coisas, por outros ângulos, mas eu quero aqui apenas a primeira parte. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Agora para o versículo 26, em que ele repete, aliás, ele repete várias vezes, várias afirmações. Por isso é que nós ficamos pulando de versículo para dizemos a mesma coisa, porque ele disse a mesma coisa em vários lugares da oração dele. Então, no versículo 26, que é o encerramento da oração, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Nome confunde-se com a própria pessoa. Então, quando ele diz que fez conhecer o nome do Pai aos seus discípulos, ele está dizendo, não é só que ele falou de uma maneira fria, de uma maneira biográfica, do Pai Celeste, dando informações teológicas e tudo mais. Não, mais do que isto, é a pessoa, tudo que ele pode passar do caráter de Deus, de aspectos do relacionamento dele com o Pai, ele fez. E é muito fácil de se perceber nos evangelhos, especialmente o de João, a frequência com que Jesus fala do seu Pai. Falou da glória do Pai, do caráter do Pai, do poder, dos atributos, em suma, o que ele pôde falar do Pai, ele falou. Se ele se concentrou tanto neste ponto, ao longo de todo o seu ministério, é porque era da mais alta importância que os seus discípulos estivessem bem instruídos sobre a pessoa do Pai. Eu tenho falado um pouco nisto, nas últimas duas ou três pregações, não somente à noite, mas pela manhã também, e vou enfatizar um pouco hoje, depois eu passo para adiante, mas eu quero reenfatizar então a importância de nós pensarmos no Pai Celeste e desenvolvermos um relacionamento pessoal com Ele. Não pensar em Deus como alguém distante de nós, uma coisa um pouco vaga, como um juiz frio e calculista, ou uma autoridade muito severa. Ele é um Pai extremamente, extremamente amoroso e interessado em nós. Eu vou ler algumas passagens em que Jesus falou sobre o Pai. Vamos a Mateus capítulo 6, versículo 26. Isso é só uma visão panorâmica, só para dar uma água na boca. para vocês verificarem nas Escrituras o que Jesus falou do Pai, e não somente Jesus, mas que outras passagens falaram também do Pai. Muitas vezes, a simples expressão Deus se refere ao Pai. Inclusive, é interessante para o estudioso das Escrituras saber quando o termo Deus se refere a Deus Pai, quando é o Deus triuno. Às vezes é fácil, às vezes não é, às vezes não podemos distinguir. Mas aqui é muito claro quando Jesus fala do Pai. Às vezes ele falava do Pai como Deus também, usando a palavra Deus. Mas vamos lá, Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Revela Deus aqui como o sustentador de toda a natureza. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Isso aos olhos de quem? De Deus, claro, do Pai. Que era a mesma opinião que o filho tinha, obviamente. Ele está falando aqui do Pai. Agora pule para o 31. Então ele fala do Pai com relação ao cuidado que ele tem com a natureza, ou com os pássaros. Aí no versículo 31 em diante, ele aplica para nós, ou ele aumenta a abrangência do cuidado que o Pai tem com a sua criação, não apenas com os pássaros e com as coisas ao redor, mas aí ele diz: portanto, não vos inquietei dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, e aqui está como sinônimo de que não tem Deus, não crê em Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, de quem? Do Pai. E sua justiça, de quem? Do Pai. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 7, versículo 11, quando Jesus nos aconselha a orar, dizendo: todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á, aqui no versículo 8, ele diz no 9: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Então, falando do Pai, pulem para o 10, ainda estamos em Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ele tinha acabado de dizer que um pardal não caía no chão sem o conhecimento do Pai. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Aqui ele coloca meu Pai, pronome possessivo, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Lição após lição. E ele fala de uma maneira natural, às vezes um pouco mais formal, às vezes totalmente informal, mas ele fala, sempre vai falando do Pai. Mateus 11:25. Por aquele tempo exclamou Jesus, Mateus 11:25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então veja como ele fala do carinho do Pai, do amor do Pai, do interesse do Pai por nós, e vai ficando muito, muito distante aquela ideia de um Deus severo, carrancudo, irado o tempo todo. Há sentido na ideia de um Deus severo, porque na sua santidade ele é severo contra o pecado. Há sentido na ideia de um Deus irado contra o pecado. Sim, a própria Bíblia contém muitas passagens deste aspecto de Deus. Só que quando alguém se converte, a Cristo, aquela pessoa passou a ser diante de Deus totalmente justificada, como se não tivesse um pecado mais. E muito, muito, muito querida, muito amada, como o filho é amado. Eu não diria na mesma intensidade, mas usando como padrão o amor que o pai tem ao seu filho, que nunca teve pecado. Esse padrão de amor que ele tem, ele aplica a nós. Então passou a época de Deus estar irado contra nós, no sentido de se tornar vingativo, como ele faz com o pecador inveterado, com o pecador que não sai dos seus caminhos e não se dobra pela humilhação e pela fé em Cristo. Estão debaixo de um julgamento divino, e eles vão enfrentar todo o peso esmagador da ira de Deus. Não tem sentido um crente pensar nisto, mas acabou. Você pensa agora, Jesus fez tudo para nos passar isso, por essas passagens aqui, essas palavras aqui. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus carinhoso, mas ele não é tão severo contra o pecado, e nós não somos pecadores. Vocês eram pecadores, no sentido de deverem alguma coisa à justiça de Deus. Vocês não devem mais nada à justiça de Deus, vocês estão justificados mediante a fé. Vocês agora têm paz com Deus através de mim, diria o Senhor Jesus Cristo. Acabou a época em que vocês eram devedores a Deus pelos seus pecados. Eu paguei a dívida de vocês, não tem graça nenhuma eu ter pago a dívida de vocês na cruz e você se sentir pecador diante de Deus e devedor diante de Deus pelos meus pecados, mas eu paguei por eles. Então não tem sentido você pensar no Pai como alguém a quem você deve e como alguém que está irado contra você e vai cobrar de você. Não vai. Ele já cobrou, entenda, meu irmão e minha irmã, isso. Ele já cobrou na cruz de Cristo, cobrou dele. Mas e os nossos pecados que nós cometemos? Isso não ofende mais de alguma forma? Ofende. E ele nos disciplina, ele nos corrige, ele nos açoita, nos diz o livro de Hebreus, porque ele nos ama como como você, pai, que ama muito o seu filho ou sua filha, você açoita e corrige, é a mesma coisa. Mas não há no seu coração um sentimento de vingança contra o seu filho que lhe desobedeceu. Não há esse sentimento. Eu vou me vingar deste menino porque ele desobedeceu. Um pai que pensa assim está pensando torto. Ele vai dizer: eu vou ter que disciplinar o meu filho com meu coração triste, porque eu amo muito. Mas é exatamente porque eu amo muito que eu vou ter que discipliná-lo, para corrigi-lo, para aperfeiçoá-lo, para que ele ande nos caminhos melhores dos caminhos que ele está andando agora. Então é esse o sentimento que tem no coração de um pai na terra com relação ao seu filho aqui. Nunca de vingança, de uma ira cobradora, julgando e condenando. Acabou-se. Então no coração do nosso pai hoje, o que tem é exatamente esse sentimento, de uma maneira muitíssimo mais pura, mais forte, mais intensa, de nos amar e ficar triste quando nós pecamos contra ele e o ofendemos e o agravamos. Ele fica triste. Posso dizer que ele se ira contra aquele pecado? Creio que sim, no sentido de que qualquer pecado vai causar em Deus uma reação muito negativa pela santidade que ele tem. Mas eu não aplicaria o termo ira de Deus com relação a um pecado do crente, absolutamente da mesma forma como eu aplico, a Bíblia aplica, da ira de Deus contra aquele que não tem Cristo. Tanto que eu prefiro nem falar da ira de Deus contra um crente. Embora, já comentei, nós o ofendemos e provocamos alguma reação nele desagradável, ruim, ofensiva, e se sente ofendido. claro. Mas é isso que Jesus disse quando falou: eu manifestei o teu nome a eles, meu Pai. Eu falei de ti para eles, eu fiz tudo o que eu pude para passar para eles quem tu és com relação aos teus filhos. Por fim, João 6,39, Jesus falando do seu Pai. É até difícil escolher passagens, são tantas as que ele fala do seu Pai querido. João 6,39. E a vontade de quem me enviou, aquele não diz o Pai, né? Mas ele qualifica o Pai como aquele que o enviou. A vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai, agora ele colocou, é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Sugestão para o professor de escola dominical: incluir no currículo uma cadeira sobre Deus Pai. Pode ser fantástica essa experiência para os irmãos. Além do caráter didático de Jesus falar sobre o Pai com frequência, em termos de ensino, de passando o que ele conhecia do Pai e experiências que ele teve com o Pai e tinha, facilmente se percebe muito prazer dele em falar do Pai. Eu gostaria de enfatizar isto. Nessa mesma oração sacerdotal aqui em João 17, voltando a João 17, então, ele qualifica aqui no capítulo, o capítulo é o 17, mas no versículo 11, lá no meio do versículo, ele diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Bonito isto. Aí no versículo 25, ele diz: Pai Justo. Duas vezes ele qualifica o Pai, mostrando uma intimidade, um gosto, um prazer ao falar do Pai. Ele quis qualificar, como alguém que fala: Ô minha mãe amada, ô meu pai querido, ô meu irmão amado. É prazeroso. Ninguém tem a obrigação de qualificar sempre alguém com o qual nós nos relacionamos. Mas quando a gente faz um tipo de qualificação positiva como esta, isso revela algo mais, revela um prazer especial em falar daquela pessoa, ou no caso, com aquela pessoa. Pergunta: quando você fala do Pai Celeste, de Deus, é por pura obrigação evangelística? Você precisa falar de Deus para as outras pessoas? Ou é dentro de uma discussão teológica na escola dominical ou com algum irmão em Cristo? Ou além disto, além da obrigação evangelística que você tem, além das discussões filosófico-teológicas, que é muito saudável você ter, mas além disso, qual o prazer que você tem ao falar do seu Pai Celeste? Eu não estou falando do prazer que você tem ao falar de Cristo. Eu quero diferenciar aqui, como tenho feito em dois ou três domingos atrás. Eu quero diferenciar o prazer de você falar do Pai Celeste. Pastor, eu para ser franco, eu não conheço esse prazer, pois você está perdendo muito. Você está desperdiçando momentos especiais na sua comunhão com Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre penso em Cristo quando penso em comunhão pessoal, assim, uma relação mais íntima. Mas com o Pai Celeste eu nunca desenvolvi isto. Pois não foi à toa que Jesus falou tanto deste Pai justo, deste Pai santo, deste Pai querido. Então, desenvolva uma intimidade maior com o seu Pai Celeste, porque é muito gostoso. Jesus sabia muito bem disto. Segundo, Jesus afirma que os crentes creram que Jesus saiu do Pai e foi enviado pelo Pai. Versículo 8, estamos em João 17 novamente, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Três verbos: receberam, conheceram, creram. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, era o contraste, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Esse sair do Pai, já falei isso recentemente, mostra essência, a mesma essência do Pai, indicando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Muita gente crê em Cristo, crê em Deus, mas não consegue crer em Jesus como um ser divino, Jesus Cristo. Muitos passam por essa dificuldade. O relacionamento do crente com Cristo é único no que se refere à convicção sobre a pessoa de Jesus Cristo. Milhões acreditam em Cristo, mas através de muitas formas diferentes. O Espírito diz que Jesus foi o Espírito maior. Acredito em Jesus. O islamismo acredita em Jesus. Ele fala em Jesus. Jesus de Nazaré. De maneira bem diferente do que a Bíblia fala, claro. E jamais como Filho de Deus, Salvador dos homens. Mas eles falam e atestam. Atestam que Jesus Cristo, não sei se diz Jesus Cristo, mas Jesus de Nazaré existiu. O testemunho de Jeová diz que Jesus é um filho muito especial de Deus, mas é muito, muito especial. O filho de primeira qualidade. Mas não Deus. Não Deus. Não há possibilidade de eles aceitarem que Jesus é filho e ao mesmo tempo é Deus. Então, esse tipo de crença, ou esses tipos de crença em Jesus Cristo, podem iludir, no sentido de muitos pensarem que creem em Jesus Cristo. Eu sou crente, eu também sou. Crente não é o que crê, pois eu creio em Jesus. Mas será suficiente crer em Jesus como bem entender, ou como alguns inventaram, fundadores de religiões? Precisa crer no que ele realmente é, no que ele próprio disse de si, e obviamente muitos outros autores do Novo Testamento, e até alguns do Velho, quando predisseram sobre ele. Então, quando Jesus falava do Pai, muitas vezes ele falava também de si mesmo, como intimamente relacionado com o Pai, como sendo da mesma essência do Pai, como vindo diretamente do seio do Pai. Exemplos, João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, ao falar do Pai, ele falou dele, se identificando com o Pai. Então, são ensinos preciosos sobre a pessoa dele próprio. Outro exemplo, João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Outros autores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, atestaram claramente a divindade do Senhor Jesus Cristo. O próprio João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, naquele belíssimo início do Evangelho de João: no princípio era o verbo, no grego é logos, é a expressão de alguma coisa, o que Deus queria revelar, expressar ao ser humano, era o verbo, a maneira de não só de falar, é mais do que falar, mas de expressar, tudo o que Deus tinha para expressar, falar, revelar, mostrar a raça humana, ele fez através de Cristo, que ele é o verbo, porque ele é essa expressão do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, no princípio era o Verbo. Ele fala de infinitude, ele fala de eternidade passada, não teve início de existência. E o Verbo estava com Deus, um companheirismo íntimo entre o Verbo e Deus. E o Verbo era Deus. Então, por todos os lados, João mostrou a divindade do Verbo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, o Verbo estava no mundo, no versículo 10, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Veio para que era seu, os seus não receberam. Falando claríssimamente do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, e o Verbo se fez carne, tornou-se homem, tornou-se humano, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Divino, divino, divino. Muitas outras passagens falam da divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ler, mas tenho várias anotadas aqui. Não crer em Jesus como Deus é não crer em Jesus para salvação. Dizendo de outra forma, não crer em Jesus como Deus é continuar perdido nos próprios pecados. Então é importante, amigo ou amiga, não é você simplesmente crer em Cristo, mas como você crê em Cristo. E quando você for conversar sobre religião ou sobre coisas eternas com as pessoas, procure com jeito colocar este aspecto de como é que a pessoa crê em Cristo. Porque o discípulo de Cristo, tipicamente, ele crê que Jesus veio do Pai, foi enviado do Pai e era da mesma essência do Pai, e era um com o Pai e era Deus como o Pai é Deus. Faz parte da descrição de um discípulo de Cristo, isso não é coisa de segunda importância, é crucial, faz parte, por isso é que eu destaquei bem isso aqui, que ele próprio disse duas vezes, como vocês viram. Eles creram que eu vim de ti, eles creram que eu saí de ti, eles creram que tu me enviaste. Está vendo, ó Pai? Eles creram, mostrando, aceita-os, faz parte de um verdadeiro discípulo meu, essa aceitação, esta convicção de quem eu sou. Acho que você ajudaria muito alguém, para quem você está falando o Evangelho, colocar isto. Você acredita em Jesus Cristo? Ótimo, muito bom. Mas como é que você acredita em Jesus Cristo? Como? Não é se você acredita. Alguns vão dizer, não acredito. Pronto, aí já é outro trabalho aí a conversar, já é outro rumo que a conversa vai tomar. Mas se a pessoa disser, eu acredito, não deve ser o fim da conversa, talvez o início. Como acredita? Ele é o quê? Quem é Jesus para você? Fundamental isto. E, para você próprio, que já é discípulo de Cristo, lembrar-se desse aspecto. O Senhor é tão bom, eu creio de todo o meu coração que esse teu filho maravilhoso que esteve aqui, chamado Jesus de Nazaré, veio de ti, voltou para ti, da mesma essência tua. Que coisa boa saber que ele é Deus, ele é o meu Salvador e é o meu Deus. E eu aceito isto. E agradeço ao Espírito Santo que colocou isso no seu coração, lhe deu esta convicção. Então, essas verdades não são apenas dados biográficos seus. Crente em Jesus Cristo, por ser crente, aceita isso, aceita aquilo. Não é apenas um preenchimento de formulário teológico de suas crenças. Não, não, muito mais do que isso. Essas verdades, elas se tornaram realidades na sua vida. Algo com que você convive, que faz parte do seu dia a dia, do seu ser. Você ser alguém que crê fortemente, morre por isto, morre literalmente, morre afirmando que Jesus Cristo é Deus. Agradeça ao Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, por esta convicção que ele colocou no seu coração. Não foi o pastor que botou na sua cabeça, não foi o professor da escola dominical, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi as suas leituras. Se alguém colocou no seu coração esta convicção, foi o Espírito Santo de Deus. Pois torne-se grato por isto. Terceira e última verdade que o Senhor Jesus Cristo faz aqui, ou a atitude dele com relação a nós. Jesus roga pelos crentes, versículo 9, voltando a João 17. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Na realidade, todo o capítulo 7 é um rogo de Jesus pelos crentes, é uma intercessão, por isso é que ela é chamada de oração intercessória, ou sacerdotal, através da qual ele intercede pelos crentes. Com a escassez de tempo da vida moderna, poucos se preocupam com o próximo, o que está ao seu lado. O cidadão vive cercado de gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente, mas se sente cada vez mais só. Raramente se encontra alguém disposto a ouvir, a entrar no problema mesmo, a tirar um tempo para escutar, para ajudar. Então, nesse contexto, é muito reconfortante para a nossa alma saber que Jesus se interessa por nós. Não pense que os seus problemas, suas dificuldades, são prova de que Jesus não se interessa. É exatamente o contrário. Porque tudo é para a nossa edificação, tudo é para o nosso bem. E é uma pena quando a gente ouve um crente dizer assim: cadê Deus? Eu ando sofrendo tanto, eu ando penando tanto. Puxa, parece que Deus me abandonou. Parece que Ele não está interessado em mim. Não sei. Pela clareza bíblica de que o sofrimento traz crescimento, é tão claro isto. Seria interessante um dia ver um crente preocupado com o contrário. Eu ando muito preocupado. O que que houve? Há 3 anos não acontece nada na minha vida difícil. Deus me abandonou. O salário está bem. Sem pedir aumento, o chefe me chamou, dobrou meu salário e me colocou o chefe do departamento lá. Nasceu uma filhinha linda. Comprei um carro novo com juros zero. Nunca bati esse carro. Vou bem com minha esposa, com meus filhos. Excelente, excelente. Não tem acontecido nada. Uma dor de dente eu não tenho sentido nesses últimos 2 anos. Estou preocupado. E eu diria assim: pois fique mesmo. A gente não pensa assim. A gente acha que a dor do dente, o carro que bateu e a demissão em vez do aumento, o contrário, que os sofrimentos, as dificuldades são mostra de que Deus não tá cuidando de você. Isso é ilusório, não é assim. Agora, isso é mais complexo do que eu estou colocando aqui, estou apenas tocando nesse ponto, mas às vezes mostra uma disciplina de Deus ou coisa assim. Mas, em princípio, irmãos, sofrimento vai apontar interesse por nós. Jesus tem muito interesse e carinho por nós. Por isso é que ele rogou ao Pai. E exatamente o pelo que ele intercede por nós. Pelo menos 2 exemplos eu quero ver com vocês neste capítulo. Primeiro, no versículo 15. Quando ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É comum se perguntar por que Deus não leva logo o crente para o céu quando se converte, já que o crente vai entender que não é deste mundo e que vai enfrentar um mundo hostil, perseguições e tudo mais. Por que Deus não leva logo? As respostas são muitas, e nós não vamos desenvolver aqui. Mas nós temos que trabalhar para Deus neste mundo. Alguém falou de Cristo para você neste mundo, não foi? Você não viu uma voz lá do céu pregando Cristo para você? Eu imagino que alguém aqui nesta terra pregou para você sobre Jesus Cristo. E esse alguém era convertido e estava na terra. Então é óbvio que esse benefício que você teve, você vai ser agora um benefício para o outro e o outro para o outro. Então são motivos pelos quais nós somos deixados aqui. Sermos edificados, sermos mais bem preparados para ir para o céu. Não preparados no sentido de uma santificação crescente, até dizer, ponto, está no ponto de vir para o céu. Não. Cada pessoa convertida que foi perdoada por Deus, já disse, é justificada diante de Deus. Não tem mais nenhum débito para com Deus. Um crente, a qualquer momento, ele está pronto, judicialmente pronto para ir para o céu e se colocar diante de Deus, porque ele está limpo dos seus pecados. Ele pode ter agora até a ousadia, como diz o escritor de Hebreus, de entrar no santo dos santos. Ele está preparado. Mas há um sentido em que a Bíblia não fala muito, e é meio misterioso para nós, em que parece que Deus, antes de nos levar, quer nos burilar de alguma forma, nos ensinar algumas verdades, não é nos tornar em condições de ir para o céu, já estamos, mas algum trabalho ele quer fazer em nós. Aí eu não entendo o critério dele. Ele leva um crente de 10 anos de idade, bem novinho, ele leva de 80, ele leva de 50, uns bem novos, outros já bem velhos, não sei, ele não revela, é totalmente misterioso para nós a idade em que Deus leva um ou leva outro para o céu. Mas o fato é que é um Deus cheio de propósitos, é um Deus que faz tudo com um critério santo, justo, reto, e garante que não é por acaso que o irmão tal foi levado com 35 anos, 2 meses e 5 dias de existência. Não é por acaso. Não sabemos o motivo daquele tempo exato aqui, e de uns tão pouco e outros tão muito. Não sabemos. Mas o fato é que temos o que fazer aqui nesta terra. Curiosamente, hoje pela manhã, encerrando o modelo da oração chamada Pai Nosso, que Cristo nos ensinou, que termina dizendo, mas livra-nos do mal, termina assim, eu comentei hoje pela manhã, coincidentemente as duas pregações nesse ponto coincidiram, não é obrigatoriamente acidentes ou mortes na família, ou problemas financeiros, porque essas coisas, embora sofridas e ruins, elas podem se tornar benéficas, porque nos edificam. Mal aqui são coisas malignas que perturbam a nossa alma, pecado, frieza espiritual, apostasia, nada disso traz qualquer bem. E pode ser também, como comentei pela manhã, que seja masculino o gênero dessa palavra aqui. Então, no caso, seria o maligno, que os guarde do maligno, do próprio diabo, de Satanás. Então, Jesus mostra interesse por nós ao pedir ao Pai que nos guarde, nos proteja desses males ou dessas coisas ímpias, malignas que nos perturbariam. Essa oração é atendida. Eu gosto de me fazer perguntas muito difíceis e me obrigo a responder. Desde que não me converti, eu me forço a esses exercícios. Às vezes, acordava de madrugada, quando ia estudar a Bíblia, e ficava rodando na sala lá de casa. Se alguém filmasse, dizia ali, está aí um doido ali? Era pensando em perguntas que eu mesmo me fazia e me obrigava a responder pelas Escrituras. E algumas não são tão fáceis de responder, outras nós nem saberemos responder completamente. Outras, com algum estudo, sim, nós conseguiremos responder. Então, fica esta aqui. Essa oração que Jesus faz, guarda-os do maligno ou do mal, ela é atendida? Não pisque, meu irmão, nem minha irmã, para responder, claro, todas as orações dele são respondidas. Quem disse isso? Ele próprio. Lembra onde? No túmulo de Lázaro. Ele sempre responde, não precisava nem dizer no túmulo de Lázaro. É óbvio, pela própria comunhão do pai com o filho, que estão numa afinidade tão grande que é impossível o filho pedir uma coisa e o pai não atender. Impossível. Então a resposta é, claro. Agora, a maneira como é atendida pode ser um tanto quanto misteriosa para nós. Muitas vezes nós pecamos. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus. E como nos afastamos? Muitas vezes nós caímos feito uns patos nas ciladas que o maligno coloca ao nosso redor. E como eu enfatizei de manhã, muitas vezes nós buscamos essas coisas para vergonha nossa. Buscamos e, no mínimo, não fugimos sabendo que estava vindo. O fato é que, muitas vezes, nós não somos livres do maligno ou do mal. O máximo que posso dizer é que Deus não interfere em nós a ponto de anular a nossa personalidade, a nossa responsabilidade diante dele. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nunca vamos compreender onde entra o poder soberano de Deus nas nossas vidas e onde entra a nossa responsabilidade diante dele por tudo que ele nos ordena fazer ou ser. Esse entrelaçamento que obviamente é perfeito, mas nos escapa à visão, ao entendimento detalhado, aonde começa um e termina o outro. Deus é absolutamente soberano, mas ele não exerce a soberania dele sobre nós a ponto de nos tornar livres da responsabilidade diante dele próprio. Então, uma coisa é certa: se não fosse por esta oração de Cristo e a intercessão que ele faz continuamente, a proteção que o Pai nos dá através do Espírito Santo, nós seríamos muito mais pecadores, nós cairíamos muito mais nas ciladas do maligno, seríamos presas muito mais fáceis nas mãos do pecado. Então, graças a Deus por aquele pedido de Cristo a nosso favor. E claro, poderíamos dizer, essa oração é atendida no sentido em que Deus nos guarda do maligno a ponto de do maligno não nos levar mais para ele. Estamos totalmente protegidos, mesmo que ainda caiamos em algumas ciladas, mas nós estamos poderosamente guardados. E isso é uma resposta até fácil, apesar de que não creio que seja exatamente isto o que Cristo está dizendo aqui. Eu não acho que ele esteja aqui pensando na nossa segurança eterna, nunca deixar que nós deixemos de ser filhos dele. Eu acho que ele nem considerava isto. Eu acho que ele está pedindo aqui é pelo nosso andar aqui na terra. Não é falando da nossa proteção eterna, por mais importante que seja, e por mais que a Bíblia fale disto claramente em outras passagens, mas aqui realmente eu acho que o assunto é o nosso dia a dia protegido do mal. Então, Cristo pede, Deus atende, a maneira que ele atende é misteriosa para nós, mas sempre entendamos isto. Muita da nossa santidade e do nosso andar aqui e da nossa resistência ao pecado, da nossa condição de uma santificação crescente diante de Deus, muito disto é fruto desta oração. Nós seríamos muito mais perturbados, muito mais, talvez, irmão, numa dimensão que nós não pudéssemos imaginar, talvez nós fôssemos enlouquecer, não haveria um crente são mentalmente. Se Deus nos liberasse, não falando de salvação eterna, mas talvez no andar aqui, a nossa consciência iria doer tanto, eu não sei o que seria, mas se nós fôssemos entregues ao maligno nesta terra aqui, sem essa oração aqui, provavelmente nós não ficaríamos nem sãos. Seríamos pobres, coitados, atormentados dia e noite por um poder muito grande, muito malvado, muito cruel do nosso inimigo. Então, não pense que é pouca coisa o Senhor Jesus Cristo dizer, livra-os do maligno ou do mal. E nem pense que por você ainda cai num pecado ou no outro, que você não está sendo atendido nessa oração. Está sendo sim. Nunca esqueça de agradecer a Deus pela proteção potente que Ele lhe dá através do Espírito Santo. O segundo motivo pelo qual Cristo roga por nós. O primeiro é que Deus não nos tire do mundo, mas nos guarde do mal. O segundo, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pede ao Pai que nos santifique, nos torne cada vez mais puros, mais incontaminados, mais separados do mundo para Deus. E a maneira de nós mantermos essa santificação em nós, ou até mesmo crescermos nessa santificação, a maneira é, ou a forma é, a mecânica é, mantendo contato com o quê? Tudo bem, mas eu quero a palavrinha que está aí. Verdade. Santifica-os na verdade. Que verdade, Senhor? Neste versículo, Cristo personalizou a verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica-os na tua palavra. É interessante que hoje esta palavra, esse conceito de, essa palavra verdade, esse conceito de verdade, é muito relativa. Não há uma verdade absoluta, dizem eles. A não ser esta verdade que eles gostam de dizer, que não há uma verdade absoluta. Eles esquecem disto. Mas, deixa para lá. Então, dizem, não há uma verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. O que interessa é a experiência de cada um. O que interessa é a maneira como cada um vê as coisas, entende as coisas. Se algo funciona bem, então, é verdadeiro. Não interessa se é em termos imediatos ou fictícios, mas sem muito compromisso com alguma coisa. Funcionou, deu certo, então isso é verdadeiro. Vale a pena apostar nisso. E não queira me dizer o que é a verdade. Não me imponha o que é a verdade. Me respeite. Me respeite. Porque o que é verdade para você não é para mim. E o que é para mim não é para você, tudo bem. Então o mundo roubou, o diabo, o sistema maligno, roubou até o direito, ou a base para o, não direito, mas a base para o crente pregar o evangelho e dizer, meu amigo, aqui está a verdade, pare. Esta palavra é proibida hoje em dia. Verdade absoluta, não é, não venha com essa história para cima de mim, que aqui está a verdade. Que conversa é essa? É assim que o mundo enxerga hoje, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo, pensa desse jeito, é uma filosofia satânica, diabólica, mas é a que prevalece em grande parte. Só que Deus diz, a verdade existe sim, sou eu. A verdade sou eu. E vem Cristo e diz, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Ele coloca de maneira absoluta o que é a verdade. Como a palavra de Deus é a expressão escrita de tudo que Deus tem para dizer aos homens, Cristo personifica a palavra de Deus e a chama de verdade. Ele iguala a palavra de Deus como sendo a própria verdade. Mas existe uma forma que Cristo usa para indicar que a palavra de Deus é inspirada e não contém erros. Então ele personificou a Bíblia dizendo: a tua palavra é a verdade. Mas é uma forma de dizer, e o peso aqui não tem o peso de quando ele diz: eu sou a verdade. É diferente. Aqui é uma afirmação prática para nós. Quando ele intercede a Deus, diz: santifica-os. Pai, santifica-os à medida que eles estudam a tua palavra, aumentam o conhecimento da tua palavra, se tornam dependentes da tua palavra. Então aqui está uma dica, uma orientação valiosíssima do Senhor Jesus Cristo. Quer se santificar, meu irmão, minha irmã? Quer aumentar na sua pureza em Cristo? Quer se sentir cada vez mais afastado de toda essa malignidade que há do mundo? Palavra de Deus, palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Cristo deu um rumo, e muito prático aqui. Interessante que ele está falando de alguma coisa muito teológica, às vezes profunda e existencial, aí de repente ele joga uma frase dessa que é eminentemente prática, tanto que a gente quase não percebe, muitas vezes, a praticidade disto. Então ele pede ao Pai que, através do nosso contato com a palavra, o Pai trabalhe em nós, através do Espírito Santo. Claro que nesse aspecto existe, lá vem de novo a questão da sua responsabilidade e do seu lado ou da sua atuação. Acho que jamais Deus vai nos fazer ficar sentados numa cadeira ou deitados numa cama e miraculosamente abrir nossos olhos e fazer uma Bíblia se materializar na nossa frente, e abrir aquela Bíblia na nossa frente, a gente fica sem poder andar. Então, tome palavra de Deus aí para você se santificar. Já viu que não é assim. Essa cabecinha aí vai precisar desejar o contato com a Bíblia. Essa mãozinha aí, essas duas mãozinhas que você tem, vão abrir as páginas da Bíblia ou entrar até mesmo hoje no computador e tal, e ler virtualmente, não importa, mas é contato com a palavra de Deus. Então, ao aspecto, das suas providências para que essa palavra lhe santifique. Se você não tiver contato com a palavra, como Deus lhe santificará pela palavra? Esse pedido que ele fez torna-se impossível, já notou? Santifica-os pela verdade, a tua palavra é verdade, você não tem contato nenhum com essa tal palavra que é verdade, você não vai ser santificado. A importância que tem na sua vida cristã, do seu contato com as Escrituras. Termino lembrando que essa atividade de Jesus de interceder pelos crentes, como ele fez aqui, não se limitou ao passado, continua hoje. Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. Eu quero ler uma, duas, três passagens e encerrar, sem comentar muito, apenas mostrando para vocês essa verdade importantíssima, e que nós não devemos pensar em Cristo como tendo realizado a obra por nós apenas no passado, ele realiza hoje no presente. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7:25, vou ler rapidamente, acho que não precisa nem você me acompanhar. Hebreus 7:25. Por isso também, falando de Cristo, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, em plena atuação, Jesus Cristo, o justo. Talvez aqui uma nova sugestão para a escola dominical, um currículo da escola dominical, as atividades de Cristo hoje no céu. Que Deus nos abençoe com todas essas verdades que Cristo nos ensinou, que tenhamos cada vez mais prazer em falar do Pai, em comungar com o Pai, em conhecer sobre o Pai e vibrar com o fato de crermos que Cristo é Deus e assim passarmos para as pessoas e agradecer por todo o carinho que Deus Pai e Deus Filho têm conosco e por que não dizer Deus Espírito Santo. Você que não tem Cristo como Salvador, pense nessas coisas e pouco adianta a sua profissão, pouco adianta a sua instrução, a sua formação. Se você não tem Cristo, meu amigo, minha amiga, você está condenado a uma vida eterna sem Deus, em grande sofrimento. Então, pense nestas coisas e aceite Cristo como seu Salvador. Não há uma decisão melhor para um ser humano tomar na vida do que esta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.